R$ 1 milhão. Esse foi o valor que o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu contra uma escola tradicional de São Paulo pela morte de uma aluna de 17 anos, assassinada durante uma excursão pedagógica. E o tribunal ainda disse que o valor foi até moderado.
É um caso que resume bem o espírito desta edição, Ana. O tribunal mandou recados fortes em várias frentes ao mesmo tempo.
Você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e comigo está o Bruno, nosso analista. Hoje o assunto é o informativo 878 do STJ, publicado em 24 de fevereiro de 2026.
São 18 julgados comentados, com de tudo: previdenciário, tributário, responsabilidade civil, processo penal e ainda 4 afetações a recursos repetitivos que vão movimentar o país inteiro.
E tem um fio condutor nisso tudo?
Eu diria 2. Primeiro, a força do sistema de precedentes. Tem juízo de retratação, distinção de súmula antiga e afetação em série. Segundo, um recado de rigor probatório, tanto contra a fazenda quanto contra a acusação no processo penal.
Então vamos começar pelo prato principal. Me explica essa história da remessa necessária nas ações previdenciárias.
Claro. A remessa necessária é aquele reexame obrigatório pelo tribunal quando a fazenda pública perde. No tema 1081, a Corte Especial decidiu por unanimidade que a ação previdenciária, cuja condenação pode ser apurada por simples contas aritméticas, dispensa esse reexame quando dá para estimar que o valor não passa de 1.000 salários mínimos.
Mas existia uma súmula dizendo o contrário, não existia?
Existia e continua existindo a súmula 490, só que o tribunal fez uma distinção elegante. Ela vale apenas para sentenças materialmente ilíquidas, aquelas que exigem uma fase própria de liquidação. Quando a sentença fixa os parâmetros do benefício, a iliquidez é só aparente. Na prática, a remessa necessária quase desaparece do contencioso do INSS.
E o efeito concreto é o segurado receber mais rápido, certo?
Exatamente. Menos uma etapa obrigatória significa trânsito em julgado mais cedo e execução mais rápida do benefício. E o comentário da nossa equipe lembra que os índices de reforma nesses reexames sempre foram baixíssimos, então o custo do Instituto não se justificava.
Segundo grande tema, a tragédia de Mariana. O que a primeira sessão decidiu sobre o programa de indenização?
O STJ definiu que toda a ação que discute o Programa Indenizatório Definitivo, o PID, criado no acordo de repactuação homologado pelo Supremo, corre na Justiça Federal, na estrutura vinculada ao TRF da 6ª Região. O critério é a causa de pedir. Se o pedido exige interpretar as cláusulas do acordo, a competência é federal, mesmo sem a União no processo.
Isso muda a vida de quem mora, por exemplo, em Governador Valadares e teve o cadastro rejeitado.
Muda. O atingido que antes litigava no juizado da comarca dele, agora depende de uma estrutura federal especializada. Ganha-se coerência e padronização, mas perde-se capilaridade no acesso à justiça. E tem um detalhe. Meses antes, a segunda sessão tinha decidido o contrário em caso idêntico. Então existe uma divergência interna que ainda vai dar conversa.
Agora o assunto que dói no bolso das empresas. O terço constitucional de férias.
Pois é. Durante mais de 10 anos, o STJ disse que não incidia contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias gozadas. O Supremo derrubou esse entendimento no tema 985. E agora, a segunda turma formalmente se retratou. A contribuição incide.
E quem pagou ou deixou de pagar nesse meio tempo? Fica como?
Aí entra a modulação. A cobrança só vale a partir de 15 de setembro de 2020, data da publicação da ata do julgamento do Supremo. Quem questionou na justiça até a véspera pode recuperar o que pagou antes. Quem pagou sem discutir não recebe nada de volta. O comentário aponta uma ironia. O sistema acabou premiando quem litigou e penalizando quem confiou na jurisprudência.
Voltando ao caso que abriu o programa, o da escola, por que o tribunal restabeleceu R$ 1 milhão?
A jurisprudência do STJ trabalha com uma faixa de 300 a 500 salários mínimos para a morte de familiar. O Tribunal de São Paulo tinha reduzido a indenização para R$ 400 mil com base nessa faixa. A quarta turma disse: essa faixa é orientadora, não é tarifa.
Diante de gravidade excepcional, culpa grave e capacidade econômica do ofensor, o juiz pode ir além.
E os fatos ali eram mesmo gravíssimos.
Eram 34 alunos sob a supervisão de apenas dois adultos, numa fazenda com celulares proibidos. A menina se afastou à tarde e só foi encontrada no dia seguinte, morta por asfixia. O tribunal ainda destacou que o valor correspondia a menos de 14% do seguro que a própria escola mantinha, ou seja, nada de confiscatório.
Tema seguinte, e esse é assunto obrigatório para todo criminalista. Prova digital. O informativo traz duas notas do mesmo processo, certo?
Certo. Um homem estava preso preventivamente desde novembro de 2022 por homicídio, com base principalmente em prints de WhatsApp extraídos direto do celular por policiais, sem código hash, sem extração forense, sem nada que garantisse a integridade daquilo. A sexta turma criou uma terceira via. Não anulou a prova, mas mandou fazer perícia. E, enquanto isso, trocou a prisão por medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica.
Ou seja, o Estado que prende com base em dado digital tem que garantir a confiabilidade desse dado.
Essa é a essência do julgado. Se a base da prisão é uma prova cuja fidedignidade ainda depende de confirmação técnica, a medida mais grave do sistema não pode ficar de pé só com ela. E o acórdão menciona até inteligência artificial, reconhecendo que hoje é possível fabricar conversas com aparência perfeitamente normal. É uma virada de época. Vamos ao giro rápido pelos demais julgados. Começa você.
No tributário, a primeira sessão derrubou o indeferimento de renovação do SEBAS, o Certificado das Entidades Beneficentes, porque a negativa se apoiava só em lei ordinária, decreto e portaria. Sem lei complementar, o filtro é o artigo 14 do Código Tributário Nacional.
No direito administrativo, um servidor com visão monocular só conseguiu comprovar a deficiência no segundo pedido de abono de permanência. O STJ fixou que a prescrição dos retroativos conta do requerimento em que o direito foi efetivamente provado. Quem prova tarde, recebe tarde. No transporte aéreo, dois julgados gêmeos da quarta turma. Primeiro, acordo entre transportadora e segurada quitando direitos da seguradora sem participação dela é ineficaz e não bloqueia a ação regressiva. Segundo, sem declaração especial de valor, a indenização fica limitada a 17 direitos especiais de saque por quilo, pelo teto da Convenção de Montreal. Fatura comercial não substitui a declaração. Na responsabilidade médica, um caso duríssimo. Recém-nascido prematuro que contraiu infecção em UTI neonatal e ficou com sequelas irreversíveis. O tribunal impôs custeio integral do tratamento enquanto durarem as sequelas e pensão vitalícia de 4 salários mínimos a partir dos 18 anos.
E no seguro de vida em grupo, o STJ consolidou que doença ocupacional não se equipara a acidente de trabalho para fins de indenização securitária, quando a apólice exclui expressamente essa cobertura. A equiparação vale para o INSS, não para a seguradora.
No penal, dois destaques. A quinta turma manteve a absolvição de uma viúva acusada de estelionato por ter casado, segundo a acusação, só para receber pensão por morte. Casamento válido e requisitos preenchidos. A vantagem é lícita e o Estado não fiscaliza os motivos de quem casa.
Pode ser imoral, mas imoralidade não é elemento do tipo penal. Já na execução penal, a sexta turma negou prisão domiciliar a uma mãe de criança menor de 12 anos porque a filha estava bem adaptada aos cuidados da avó. Na execução, diferentemente da prisão preventiva, é a defesa quem precisa provar que a presença materna é imprescindível.
E fechamos com as quatro afetações a repetitivos que funcionam como radar do que vem por aí.
Quatro temas novos. O tema 1408, sobre a legitimidade dos sindicatos para cobrar diferenças do Fundef em ação civil pública, que, aliás, já foi julgado em maio, contra os sindicatos. E o tema 1409, da Corte Especial, vai dizer se a penhora de faturamento é exceção ou prioridade nas execuções civis.
E os outros dois?
O tema 1410 discute se a prescrição do Fundo de Direito contra a Fazenda exige negativa expressa. E a resposta de mérito, que veio depois, foi sim. O silêncio da administração não dispara o prazo.
E o tema 1411 vai definir se a demora da União na transposição dos servidores do antigo território de Rondônia gera direito a retroativos.
Edição densa e com recados claros. Menos privilégio processual para a Fazenda, mais rigor técnico com a prova digital e reparação integral levada a sério.
E cada um desses 18 julgados tem análise completa no nosso site, com contexto, fundamentos, crítica e impacto prático. Vale muito a leitura para quem advoga, julga ou estuda para concurso.
Acesse jurisprudenciaia.com.br/informativos e confira a análise completa do informativo STJ 878. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima.